שלום, אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם.
Olá, estamos lendo do livro Kabbalah, o Estudante, página 21, A Essência da Sabedoria da Kabbalah. Você pode fazer pergunta ao vivo no kab.tv, as perguntas seletivas serão feitas durante a lição. A Essência da Sabedoria da Kabbalah, página 21. Antes de eu seguir sobre elucidar a história da sabedoria da Kabbalah, conversada por muitos, eu acho necessário a iniciar... Perdão, eu acho necessário iniciar pela clarificação da essência da sabedoria, que eu creio que poucos sabem, e naturalmente é impossível a falar sobre a história de algo se não conhecemos o objeto por si mesmo. E sabemos que essa sabedoria é brânquil e mais profunda que o oceano. E eu irei tentar, com todo o meu esforço, com toda a sabedoria e esforço que adquiri nesse campo, e iluminar por todos os ângulos para poder atrair as conclusões corretas como elas realmente são, deixando nenhum espaço para erro, o quanto obviamente encontramos em tais assuntos. Rava. O problema é que cada um pensa o que a sabedoria da Kabbalah é. Ninguém sabe nenhuma palavra. Ele nem sabe por onde é falada, e nem somente sabe o nome e já recebe algum medo. E é realmente verdade que pessoas sentem algum tipo de rejeição ou têm medo, mas ele pensa que sabe por quê. A pessoa tem esse tipo de opinião. Então, nós vemos como as pessoas falam sobre ela, como que todos sabem sobre as coisas ocultas, escondidas, simplesmente assim. Então, antes que falamos sobre todas essas coisas, todos os restos das coisas, primeiramente devemos determinar o que a sabedoria da Kabbalah é. Talvez você poderá explicar a pessoas um pouco sobre o que é isso, sobre o que é isso. Aí talvez a pessoa será capaz de dizer, eu sou a favor ou não, é proibido, mas antes disso, o que você está falando sobre algo que você ouviu de sua avó? Vamos ver. O que a sabedoria da Kabbalah revolve ao redor? Esta questão vem a qualquer pessoa com a mente correta. Apropriadamente falar sobre isso, irei dar uma definição. Essa sabedoria não é mais ou menos que uma sequência de raízes que penduram por causa e consequência, por regras fixas e determinadas, entrelaçadas a uma meta única, a revelação de Deus às criaturas neste mundo. Significa, disse o Rava, há uma sabedoria aqui falando sobre o que está ocorrendo na natureza, ou seja, não é sobre se você gosta ou não. São raízes superiores que casqueiam por lei de causa e consequência, e que determina tudo o que existe na realidade para poder atingir a meta. O Criador, tudo o que existe na realidade. Agora, a sua atitude não é importante, é isso. Também ela é parte desse mesmo plano, mesma direção que está ocorrendo aqui. Você é a favor, você é contra, também é parte deste processo. Ele existe lá, tudo é parte do mesmo processo que está direcionando para revelar o Criador. O que você compreenda com sua própria mente, sua razão? Estamos falando sobre a natureza aqui, sobre o programa interno da natureza, como a natureza, a atitude da natureza, como ela opera tudo. Então, você não pergunta pessoas sobre isso, os habitantes deste mundo, se eles querem, se eles compreendem, se eles acham isso favorável, de jeito nenhum. É como falar desse jeito sobre a gravidade. Eu não gosto dela. E então? Então você não gosta, e o quê? Então devemos compreender que a sabedoria da Kabbalah fala sobre o fundamental, a lei interna, que inclui tudo, que inclui a compreensível natureza de todos os mundos, de tudo que existe, ok? Ok, não há perguntas. Muito bem, iremos continuar então. Ah, há uma pergunta aqui. Ainda não está claro o que é santidade, Deus, Hava, a força superior. Sim, há uma natureza. Na natureza há uma força superior que controla a natureza e ela opera nela. E opera nela. E ela inclui tudo, compreende tudo. Ein ol milvado, não há nenhum além dele. Então, o fato que há certas criaturas que sentem que, como que eles sentem, como que se eles existem separado dele também, isso é determinado por ele, realizado por ele, feito por ele também, isso é parte do plano dele. Não há nada que está ocorrendo fora deste plano. Não há nada além deste plano. E a sabedoria da Kabbalah explica. Ela explica o nosso lugar no plano. A nossa necessidade de participar nele. Mas, eventualmente, é uma força, uma regra que estamos estudando. E, pelo resultado, nós compreendemos o que nossa participação neste mundo é. E aqui há um conduto de particular e geral. Geral, a humanidade chegou a este desenvolver, como está escrito, porque a terra deve estar cheia da sabedoria do Senhor, como as águas cobrem o mar, e eles devem ensinar não mais o seu vizinho e o seu irmão, saiba ao Senhor, porque todos eles devem saber de mim, do menor deles ao maior deles. Então, nosso professor não irá se esconder de nós, mas nossos olhos irão ver nosso professor. Há uma meta que a natureza, por seu desenvolvimento pela meta, ninguém está sendo perguntado se você deseja ou não, se você gosta ou não, se... mas todos estão sendo desenvolvidos necessariamente por esta força. Particular, que mesmo antes da perfeição de toda a humanidade, esta regra é implementada por poucos indivíduos a cada geração. Estes são aquelas que são dados a cada geração, com certos degraus de revelação de sua santidade. E estes são os profetas e homens de Deus. E como nossos sábios disseram, não há uma geração como Abraão e Jacó. Então você vê que a revelação de sua santidade é implementada em cada geração, como nossos sábios proclamaram. Sim, fora o plano geral, que necessariamente deve ser implementado em cada um, há também a possibilidade ou oportunidade dos indivíduos únicos a atingir este plano antes de que todos atinjam ele. E eles podem fazer isso a cada geração. Sim. Sim, não está claro o que este desenvolvimento que ele escreve sobre a humanidade, que não conhece o programa interno. Rava, se você não conhece, venha conhecer o programa. Sim, mas de acordo, ele é desenvolvido de acordo com o desejo de receber que está nele. Não é contraditório, é tudo na mesma direção. Como poderia ser que não é na mesma direção, que o desejo de receber, de acordo com que a humanidade está sendo desenvolvida, não está na mesma direção? É na mesma direção. O desejo de receber é bom, desenvolve pessoas, a mente deles, a emoção deles. Eles desenvolvem, eles sentem, ambos no lado negativo, no lado positivo, o quanto são capazes, o quanto não são incapazes. Tudo é baseado no desejo de receber, vestido no desejo de receber. Essa é a força que está se desenvolvendo. Ok, então o cabalista pode dizer que a humanidade, quando ela está vendo sobre o seu desenvolvimento, se ela vê, se ela é capaz de ver, pelo resultado do poder do ego que desenvolve, há uma força positiva também a ele. Ok, o que está faltando à humanidade para desenvolver ao próximo degrau? Isso é algo que ainda não são capazes de ver ainda. Irá ver. E você somente irá dizer a você, ele está dizendo a você como funciona essa força e não a humanidade. Ok, então onde está esta brecha ainda, Rava? Rava, isso é o que você está dizendo. Tudo funciona de acordo com a regra, com a lei de desenvolvimento. É isso que ele está dizendo. Por que você está relacionando se é bom ou ruim? Está incluído lá dentro, mas tudo está de acordo com a lei de desenvolvimento. Ok, o que deve mudar então no desenvolvimento da humanidade? Rava, no caminho tudo muda. A humanidade muda de geração a geração. Tudo muda. Eu não compreendo sua pergunta. Ok, estou tentando compreender. O que no desenvolvimento do desejo de receber deve atingir a este ponto da criação? Rava, ele desenvolve ao ponto que ele é capaz de atingir o ponto da criação. Ok, então ele cresce o suficiente para poder compreender sobre isso? Rava, eu não sei. O desejo de receber a luz cresce o desejo de receber. Então ela irá trabalhar nele de uma forma diferente. O desejo de receber é receber, estar pronto a receber a razão da criação. Ok, então você vê que a humanidade trabalha no desejo de receber, mas somente a luz que reforma desenvolve? Eu não creio que a humanidade está desenvolvendo nada. Ele é desenvolvido pela luz. Ok, então esta é a brecha entre a percepção, Rava. Eu não me preocupo como a humanidade percebe sobre isso. Eu estou falando sobre você, sobre a lei. E você está dizendo a mim o que o povo pensa. Eu não me preocupo com o que o povo pensa. Eles não são capazes de compreender o que está ocorrendo. Os maiores Einstein não são capazes de compreender o que está ocorrendo. Não estamos falando sobre eles. Eles são como a saibro na mão do oleiro. Ok? As células do cérebro deles irão ser modificadas e então irão compreender um pouco mais. Somente substâncias. O desejo de receber é uma substância. A luz brilha nele e ele trabalha. E eles também irão poder ser capazes de descobrir nessas substâncias mais altos fenômenos, mais altos que eles mesmos. Onde está a diferença entre o que eu sinto dentro de mim mesmo e a medida por onde eu desenvolvo, em que eu inicio a sentir aquele que está trabalhando em mim. É isso que irá ocorrer, mas isso também vem pelo resultado da influência da luz somente. Realmente, não é que eles irão decidir que eles mesmos querem desenvolver de um jeito ou outro. Não, nunca irá ocorrer assim. Não temos nenhuma ideia do que irá ocorrer no próximo dia. Então, o que está falando aqui? Tudo bem? Iremos continuar. A multiplicidade de partes sufimes, sefirot e mundos. Mesmo assim, de acordo com o que está escrito acima, a questão se eleva, porque esta sabedoria ela tem um trabalho único. Por quê? Sobre o problema de multiplicidade de Parsufim e Sefirot, entre conexões intercambiáveis faladas no livro de Kabbalah. Se você tomar o corpo de um pequeno animal em que o seu trabalho é único, coisa é nutrir-se a si mesmo somente para existir nesse mundo, para obter tempo suficiente para ter filhos, e ele irá estender sua espécie, irá encontrar psicologia, anatomia, estudos que foram descobertos, e há muito lá sobre o que humanos ainda não descobriram. acima, você pode concluir as diferenças entre canais que devem ser conectados para atingir e revelar esta meta sublima. Ou seja, disse o Rava, porque a meta da criação deve ser revelada nas criaturas, e as criaturas devem passar por este longo desenvolvimento, desde o início até o fim, em seu desenvolvimento, até que eles sejam capazes de poder compreender, a reconhecer, a unir, a identificar com a força superior. Então, há muitas formas e estados que eles devem passar, e é isso que a sabedoria da Kabbalah está falando. Como que tudo desenvolve do zero, realmente, do nada, em que eu criei a inclinação má, um ponto negro, por detrás da luz branca, para que dele, pelo resultado da luz que trabalha nele, venha o primeiro Havaiá, o desenvolvimento, maior e maior, com todas as suas partes, para que, mesmo assim, estão conectados por esta influência superior. Então, eles tornam isso um sistema em que são incluídos muitas fases, o despedaçar, a coleção, correção, que por precisamente o despedaçar da conexão ao sistema atinja um estado onde ele é capaz de atingir ao doador, o progenitor. Como colocar isso? Aquele que criou, faz, que é a única força, é inovador, não há nenhum além dele. E este sistema atinge de acordo com a sua estrutura, onde a criatura que está desenvolvendo por esse ponto negro, até o ponto onde ele é semelhante à força superior. Em termos de sua estrutura, de seu desejo, que é completamente oposto da luz, a sua intenção, que é semelhante à força superior. E dessa forma ele vem a ser como esta força superior, e desse jeito, de acordo com esta adaptação, ele atinge, que é a razão da criação. Todo este processo, ele é algo que nós de algum jeito estudamos na sabedoria da Kabbalah, que é intencionado a poder explicar isso a nós, porque para nos ajudar a aceitar estas formas a um tal ponto em que são cada vez mais e mais semelhantes à luz que está trabalhando em nós. Ou seja, de acordo, podemos dizer que somos obrigados a, em termos de, simplesmente somos obrigados, porque dessa forma prevenimos pancadas, aumentamos o passo de nosso desenvolvimento e nos erguemos mais perto ao fim do processo, ao estado bom, onde nós estamos unidos e conectados a essa força necessitada em amor e conexão. Sim. Qual a relação a este mesmo ponto negro de onde nós desenvolvemos até as formas em que nós saímos? Rava, novamente. Qual é a relação entre este ponto negro onde iniciou o desenvolvimento, a luz que desenvolveu o ponto? Qual é a relação entre o ponto e o desenvolvimento da luz e as formas? Onde está Rava? Pela luz que está trabalhando neste ponto negro, a luz que trabalha neste ponto negro desenvolve ele. Desde o ponto inicial, básico, por onde ele foi desenvolvido pela luz, que é a primeira Havaiá, 4 Behinod Or Yashar, luz refletiva, que iniciou a desenvolver não de acordo com a sua estrutura interna, porque ele diz, eu não mudo minha Havaiá, mas pelo jeito em que, por que medida em que eu estou usando a mim mesmo, por que medida eu estou usando a minha estrutura, a luz que está trabalhando em mim, para poder me para eu poder me refletir de acordo com a luz. Porque de Behinad e Oryashar, de acordo com a criatura, a resposta dele, temos todos os restos das ações até o fim da correção. Ok, então este mesmo ponto negro que recebeu a habilidade de replicar-se ao Havayot, ele faz tudo pela influência da luz que reforma. E você pode dizer que é a luz que trabalha nele, que evoca, desperta em um lado, em outro lado. É a resposta pelos esforços que é feito, não imediatos, mas depois do despedaçar, do quebrantar, ou seja, depois que ele desconecta do emanador, depois do pecado da árvore da sabedoria e Matzil, ele faz várias ações por si mesmo, de cima a baixo. Podemos dizer então que é a criatura que está por de pé em suas duas pernas e fazendo ações em direção ao Criador. Primeiramente, nós estamos agora vendo esse artigo com todos os grupos do ponto do coração. Pergunta sobre o artigo. De acordo com o artigo, a multiplicidade de Parsufim e Sefirot no mundo. Eu gostaria de perguntar sobre esta parte. Se somos supostos a saber sobre a multiplicidade de Sefirot e aprender sobre elas, ou pelo resultado de nosso trabalho em direção à revelação de Deus, se essas coisas serão clarificadas em nós. Por que necessitamos delas? Rava, eu não vejo a diferença entre as duas coisas que você disse. Nós não necessitamos isso. Está incluído em nós. Nós estamos passando por ele e iremos atingir lá necessariamente porque somos criaturas e estamos estudando a sabedoria da Kabbalah. Como ele disse, que há indivíduos que querem avançar o seu estado e mais tarde eles irão compreender que isso é favorável aos olhos da força superior e por isso eles querem se desenvolver. Então eles fazem ou tomam várias ações para poder adiantar o seu desenvolvimento, para poder dar alegria à força superior, o Criador. Então por isso eles estudam essas coisas, para poder adiantar o seu desenvolvimento. Retornaremos à leitura. Dois condutos de acima para baixo e de abaixo para cima. Esta sabedoria geralmente é dividida entre dois paralelos, ordens idênticas, como duas gotas em um pote. A única diferença entre elas é que a primeira ordem estende de acima para baixo a este mundo e a segunda ordem transverse de abaixo a cima, precisamente pelo mesmo caminho, imprimidos pela raiz quando eles apareceram de acima para baixo. A primeira ordem é chamada ordem do cair dos mundos de Parsufim e Sefirot, em todas as suas aparecer, ou para sempre ou transientes. A segunda é atingimento ou degraus de profecia no Santo Espírito. A pessoa recompensada deve caminhar os mesmos caminhos e gradualmente atingir cada detalhe e cada degrau precisamente pelas mesmas regras que foram imprimidas nele sobre a sua emanação de acima a baixo. A revelação de Deus não aparece de uma vez, mas gradualmente, durante um período dependente sobre o limpar, porque todos os degraus são de acima para baixo. E porque eles vêm em uma ordem de atingimentos, um após o outro, e um por acima do outro, como passos na escada, e são chamados degraus, passos. Então, temos duas ordens aqui. primeira de acima a baixo e a outra de baixo a cima. E nós, estudando a sabedoria da Kabbalah, normalmente a ordem do casquear dos olamotos, partsufim, safirot, todas essas coisas, significa estudamos o sistema, o esqueleto, a estrutura em que mais tarde nós existimos e subimos e subimos, subimos degraus para cima, de abaixo a cima. Então, estes degraus é o que estudamos. Estudamos como eles casqueiam de acima a baixo, porque cabalistas, eles não querem trabalhar em nosso trabalho interno. Somente Rabash, que colocou todas essas coisas em um tipo de ordem, onde ele escreveu todos os artigos sobre todas as coisas que passamos em nosso trabalho de baixo a cima. Mas, na verdade, toda a sabedoria da Kabbalah é de cima para baixo. Somente do Baal Shem Tov, que veio depois do Ari, de onde veio a ser claro que nós estamos no início dos dias do Messias, Mashiach, que há esta força que Mosher, da palavra Moisés, Moshe, que empurra a humanidade. Então, somente os cabalistas iniciam a ensinar e estudar. Houveram mais cabalistas e os estudantes do Baal Shem Tov iniciaram a estudar essas formas, essas raízes de abaixo acima, e escrever sobre elas um pouco, e em estilos que não estão tão claros, não nas palavras de partsofimos ou safirot ou qualquer outra coisa, mas em um tipo de mas na verdade normalmente na linguagem da Pentateuco, que é igual à Bíblia. E Rabash, podemos dizer Baal HaSulam, ele foi aquele que deu a fundação, a raiz, mas o Rabash foi aquele que desenvolveu isso, que ele escreveu sobre todas as diferentes formas e do trabalho espiritual para iniciantes, até que eles entram Lishma, para ela, para ele, Lishma. Todo o período de Lo Lishma a Lishma, de não Lishma para Lishma, ele depictou isso no artigo deles, e isso acompanha-nos para que possamos poder segurar no que ele diz, nos dar suporte, e também a Lishma, podemos aprender um pouco dele. Mas lá já tem algo chamado Nishma Adam Tanamden, ou seja, a alma do homem deve ensiná-lo, ou seja, o resultado de nossas ações iniciam a trabalhar evidentemente mais claras com estas forças que estão trabalhando em nós. Então nós iniciamos a compreender o estado, ambos interno e também externo. Nós já estamos em contato, em conexão com a força superior, um tipo de mutualidade já. Sim? O que quer dizer degraus de profecia e Espírito Santo? Rava, que você já está conectado ao Criador, só isso. Outro? Sim, ele diz aqui que o estudo depende de nossa pureza, mas nós sabemos que nossa pureza depende da luz que reforma. Então, o que está ocorrendo aqui? Rava, sim. Durante nossas lições e tudo ao redor, como o Rabash escreveu, nós atraímos a luz que reforma e ela nos avança. Amigo, é como a galinha e o ovo. Ah, não há nenhum ovo e não há nenhuma galinha aqui. Há uma força superior trabalhando em nós, nos dando uma oportunidade de participar corretamente durante o processo, de abaixo para cima. Ok, então o que vem antes? A luz que reforma ou nossa pureza? A morga, matzir, magulá, vem primeiro. A luz que reforma em jeitos que não se abre, mas ela é revelada em nós, em nosso desejo, faltas, deficiências, urgências, e assim avançamos. Ok, durante o fim da lição, nós temos 2 semanas para preparar a próxima oportunidade a conectar. Temos um evento global, domingo em 2 semanas, sim, dia 24 de junho. Temos a cada alguns meses, e esse é o próximo evento. Iremos nos reunir no telhado para uma refeição, e parte da noite teremos um resumo sobre o projeto do arquivo, que haverá uma celebração sobre os grupos de Israel. Irão tomar as atividades que estão ocorrendo em Israel, irão celebrar isto junto. Iremos também nos reunir ao Congresso Europeu. Isso irá ocorrer no domingo, dia 24. Outra atualização de Giuseppe da Itália. Giuseppe, pode seguir, Giuseppe. Agradeço, amigos. Obrigado, Rav. Gostaria de dizer o que o Alex está dizendo, que na Europa há muito movimento em direção à união, à unidade. Queremos realizar o Congresso antes do Congresso. Não queremos esperar. Queremos realizar agora o Congresso. O Congresso é agora. Na Europa há um grande movimento. Há muitas reuniões que estão ocorrendo. Cada grupo está conectando. E os amigos sentem que há este desejo de reunir. Ontem os amigos fizeram centenas de quilômetros, viajaram para poder reunir-se. Gostaria de dizer aos amigos da Europa para registrar. O Congresso iniciou. Estamos juntos. Desejamos realizar aqui, agora. O Congresso está sendo celebrado agora neste novo estado. Agradeço aos amigos. Obrigado de todos os nossos amigos da Itália. Lahaim, Giuseppe. Tarefa diária, amigos. Ok, amigos, hoje de tarefa diária estamos com Moscou 10, número 5, Krasnoyarsk, Monterrey, Odessa 10 de Ashdod e 10, número 17, claro, de expectativa. Tarefa diária, cada dezena prepara sugestões para conexão para corações que estão derretendo nesta panela, neste tacho, e mande um e-mail ao time do Congresso. Cada amigo, prepare sugestões para conexões, para esta noite, 6h45, horário de Israel. Iremos convidar a você no clima mundial para se reunir durante o mundo no Yeshiva Haverim. Reunião de amigos. Dia 24 de junho, domingo, às 6 da tarde, nós teremos um evento de união. Um Yeshiva Haverim cultural com Dr. Lyman. Irá ser ótimo. Para perguntas, vá no cab.co.il.
Living in the light, we'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Together, together as one.